Fala galera, esse é mais um áudio aqui no nosso feed do podcast. Mais uma vez a gente deixa aqui para vocês o áudio lá da nossa live no YouTube. Essa foi a segunda live que a gente fez, já postamos a primeira. E essa segunda aqui teve como tema geral adaptações, ou seja, livro virando cinema e também um pouco de cinema que virou livro, entre outras coisas também, né? Teatro virando filme. Então a gente bate um papo sobre isso aí e pedimos aqui também a paciência de vocês, já que enfrentamos aí alguns probleminhas de áudio, principalmente com o meu, né, na hora de mixar ali com o áudio dos demais. Só que a gente acaba dando uma amenizada aqui nesse áudio que a gente está disponibilizando para vocês. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por podcast Filmes Clássicos ou entra em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal do YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Fala galera, começando mais uma live do PFC. Estamos aqui hoje, time de peso aqui, quatro grandes do cinema mundial. Começando a brincadeira aqui, temos hoje aqui na live, como sempre, sempre presente, Marcelo Mastroianni interpretando aí, Alexandre Cataldo. Fala Alexandre, como é que você tá, cara? Tranquilo? Alexandre.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Tá aqui também com a gente, falando direto de São Paulo, Sérgio Gonçalves. Fala, doutor Sérgio. Toshiro Mifune interpretando Sérgio Gonçalves. Vai lá, Sérgio. Tranquilo?
Escolheu bem meu avatar, hein, Fred?
tudo a ver com você, né? Tudo a ver com você.
Fisicamente, foi muito bom.
Tudo. Boa noite. Então, eu sou sou Fred Almeida aqui, falando do Rio de Janeiro. Tô esquecendo de fazer uma paradinha aí, mas estamos vendo agora aí. Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. E temos aqui hoje um convidado especial. Vamos ver quem é que acertou, certo? Na enquete feita pelo Alexandre lá no Facebook. Quem será, quem será? Eu acertei, né? Falei que ia ser o Max von Sydow. Quem é que tá aí? Max von Sydow. É, eu fiz uma cagadinha. Calma aí que vocês vão aparecer. Agora sim, aí.
Ah, bom.
Ah, agora sim.
Achei que eu tinha transformado no Mastroianni pra sempre.
Não, você voltou. Eu esqueci de fazer um negocinho aqui. Aliás, estamos aprendendo. Ele tá aí atrás. Mas tá aqui com a gente também o professor Fábio Rockenbach. Fala, Fábio, tudo bem? Fala lá da Universidade Passo Fundo, hein? Passo Fundo.
Tudo bem? Os três pais fundadores aqui.
Isso, tá faltando
eu
um.
Na resposta, eu não sei falar sueco, que nem você sabe falar italiano. Ali, ó.
É.
Tudo bem, pessoal? Boa noite.
Valeu. Tudo bem, boa noite. E o tema de hoje que a gente escolheu aí vai ser adaptações, certo? Qualquer coisa para cinema, não é isso? Geralmente literatura para cinema, né? Mas acho que vale tudo também, né? Peça de teatro, que também se inicia no texto, né?
Parou?
O que aconteceu?
Parou que eu estou vendo os comentários aqui. Entrou um comentário agora de importante.
Fala aí.
Te amo, William.
O William não está. O William não está presente, mas calma, galera, porque o William vai aparecer no meio da live aí. Tá? O William gravou um negocinho aqui. Daqui a pouco a gente faz um break na live para dar uma descansadinha aqui.
Declaração. O pessoal já percebeu que o Fred voltou. Hoje é o Fred de verdade.
Vocês estão escutando minha voz bem, então, né?
Sim.
Então.
Quem ama o William pode pedir música, viu? Aproveita.
Isso.
Coração de amor.
O William tá aí na live? Não sei se ele tá vendo.
Ele tá acompanhando.
Tá acompanhando. Isso aí. Ó, rolou até coraçãozinho aí, te amo, William. Sim. Beleza, mas antes de começar, então, com o William, né? Não com o William, com a gente aqui, o tema, como eu tava falando, adaptações, a gente vai tentar discutir aqui sobre cinema e literatura, né? livro virando filme, filme virando livro, tem isso também, né, Sérgio?
Às vezes tem, às vezes acontece.
Às vezes acontece, Sérgio tem uns exemplos aí, vai, a gente vai mostrar aqui os livros, as raridades aí que ele tem. É, mas antes de começar, vamos lançar aqui a primeira dica aqui. A gente preparou aí, eu e Alexandre preparamos dois clipezinhos de um minuto, rapidinho, vamos lançar um agora. Que é dica, mais ou menos o que a gente faz lá no Dicas Triplas, né? A última live teve gente aí pedindo, ah, dá uma dica aí de filme pra ver, não sei o que, a gente não fez naquela, mas vamos tentar fazer aqui um clipezinho rapidinho, depois a gente volta, beleza? Vamos lá. Hello galera, aqui é o Fred Almeida, eu trago a dica da live, um filme noir B americano, muito interessante, chamado The Big Combo, no Brasil se chamou Império do Crime, um filme que tem aí como estrela o Cornel Wilde e sua esposa Jean Wallace, mas também conta com o veterano Brian Donlevy e Richard Conte no papel do vilão principal. Esse filme tem a direção de Joseph Lewis, que ficou mais conhecido pelo seu trabalho em Gun Crazy, mas talvez o grande nome aqui seja John Walton, diretor de fotografia. Ele deixa aí uma marca indelével nesse filme, talvez um de seus melhores trabalhos, onde ele explora muito o contraste e as luzes muito baixas. Ele era conhecido como o Príncipe das Trevas. Talvez aí o seu plano mais famoso seja essa silhueta dos personagens caminhando para a névoa. O filme tem algumas cenas de violência, como essa daí, onde o personagem do Richard Conte, que tem problema de audição, tortura suas vítimas. Filme muito interessante e eu recomendaria também prestar atenção na trilha sonora do David Raskin, que utiliza saxofone e trompete, algo incomum nas trilhas do gênero. Bom, galera, então, voltando aí, espero que tenham gostado do filminho. Esse filme aí você pode encontrar aí no, na caixa Filme Noir 10 da Versátil. Caixa muito boa, coleção muito boa, né? Alexandre tem inteira também. Baita de uma coleção. Filme Noir tá no, tá no DVD 15, né? Vão lançar o 16,
hein? Tenho inteira, apesar de que você e o Sérgio me conheceram lá no início lá do Multiply, né? 2005, eu tava naquela toada de ver filme no ar, doidado. Né?
Ah, é. Você
então,
era.
Essas caixas aí, eu acho que já foram quantas? 14?
Você...
Não lembro agora. 14
caixas. Não, são 15 caixas, né? São 15. Caixas.
Então já isso. São quase 100 filmes, né?
É.
90 e tantos. É... E a maioria eu já vi, já tinha visto, né? Mas mesmo assim, tô é. Na coleção.
Não é...
Tem uns 6 filmes dessas 15 caixas que eu não vi ainda.
Ah, não é à toa que seu apelido era King of Noir. King of Noir, o cara sabia bombar, tudo de Noir. Bombar. Ô Fábio, essa obsessão que ele tem por filme italiano, agora, que ele demonstrou...
É, cada ano ela vai pra alguma, né?
Ele tinha no filme Noir.
Japonês.
Filme Noir.
Eu entendi, ele enjoou. É. Eu tô pensando o que vai ser ano que vem. Vocês não têm ideia, pessoal. Não tem ideia do que é o WhatsApp o dia inteiro.
É, agora, o filme Noir é um bom gancho pro nosso tema aqui, porque filme Noir, como a gente discutiu lá no episódio 6, né? A gente falou de quatro grandes escritores, que certamente eu não vou lembrar todos aqui, mas Alexandre vai me ajudar. Raymond Chandler... Tem o... Qual é?
Dashiell Hammett.
Dashiell Hammett. E mais outros dois que eu não vou lembrar.
O Kane, né? O James L. Kane.
É, James L. Kane e o quarto que eu sempre esqueço. Mas por quê, né? A gente está falando isso. Eram autores de Pulp Fictions, né? Que serviram de inspiração para a gênese do filme Noir, né? E isso tem muito a ver com o nosso tema aqui, né? Vocês também se perguntam se existe aquela coisa de o que é melhor, é filme ou é livro? O que vocês acham? Cabe essa comparação?
Ah, eu acho que não. Eu sou da linha que não cabe a comparação, então não faz sentido dizer qual que é melhor. Tem obras melhores, obras piores... Independentemente se é ou não uma adaptação, né? Eu não acho que o mérito de uma adaptação se meça por ser, por exemplo, fiel ao livro.
Cornel Woolrich. Aí, alguém lembrou aqui, isso. Ó. Cornel Woolrich. É o único que a gente esquece.
Valeu, Renato.
Eu acho que a grande questão é que, se cabe ou não comparação. A comparação, ela é inevitável, né?
Inevitável.
Qualquer pessoa que leia livros e veja filmes, ela compara mesmo que ela não queira. Ela pode entender que são veículos diferentes, que é uma forma diferente de passar uma história, contar uma história, cada uma tem as suas características. Existem livros que são melhores que suas adaptações cinematográficas e o oposto também acontece. Mas essa comparação é inevitável. A gente faz, é impossível você já ter lido um livro e depois você vai assistir um filme e você não compara, não lembra daquilo que você leu, e o contrário, quando você já viu um filme, você vai ler o livro e você fica lembrando. Os personagens no livro passam a ter a cara dos atores, não tem outro jeito. Então a comparação é uma coisa que a gente não consegue não fazer, mas a gente tem que entender que existem diferenças, e não dá pra ficar, aquela coisa meio, mas porque o livro sempre é melhor. Não é assim que funciona.
A gente vai
citar vários exemplos aqui que vão mostrar isso, né?
Eu tenho os 10 aqui já marcados pra lembrar. Aquela coisa, né?
Deixa só
a palavra. A palavra conta, a imagem mostra, né?
Deixa só eu citar. Eu tenho uma passagem da autobiografia do Kurosawa. Eu sempre cito quando entra nesse assunto, que ela resume um pouco ali o que eu penso. É uma conclusão óbvia a que chega, né? Que quem leu talvez lembre aí dessa passagem. Quando perguntam para o Kurosawa o que é cinema, né? E aí ele cita. Ele cita um novelista japonês. Que foi apresentar um ensaio, um texto escrito pelo seu neto, né? Que tinha como título Meu Cachorro. Aí o neto dele escreveu, e ele considerava um excelente texto do neto. Meu cachorro parece com um urso, meu cachorro parece com um texugo, meu cachorro parece com uma raposa. E aí continuava enumerando uma série de todo o reino animal, né? Meu cachorro parece com esse animal, né? Aí no final a conclusão do texto do neto era: bom, mas como ele é um cachorro, na verdade ele se parece mais com um cachorro mesmo, né? E aí o Kurosawa usava essa historinha para dizer o que ele achava de cinema. Ele falava: claro que o cinema tem relação, ele tem características vindas da literatura, características da música, do teatro, da pintura, no caso do Kurosawa, então nós fala, né, tantos outros, mas no final das contas cinema não é nada disso, cinema é cinema, é uma espécie
diferente. É uma coisa diferente, né? Um bicho então, diferente.
A conclusão é óbvia, né? Mas a gente muitas vezes esquece, né? Quando vai falar de adaptação, isso é ok, você parte de um texto, né? Mas ou de uma peça, né? Mas você vai chegar num produto, num item cultural totalmente diferente, que tem atributos próprios, né? Então, ser fiel ou não à obra original, ok, isso aí você pode até avaliar, mas não é isso que vai definir se é um bom filme ou não, com certeza. Acho que todo mundo aqui concorda quanto a isso, né? Mas
aquela coisa, né, Alexandre? O livro é o que está acontecendo, o livro é o que acontece. Agora, a gente tem que pensar que quando passa para o cinema, a gente quer saber como isso acontece. Aí envolve um monte de outra coisa, né? Tem uma outra situação que eu acho bem legal, que diz que a literatura busca a cumplicidade da gente, né? Ou seja, você está lendo um livro ali, você tem um monte de descrições, de locais, de personagens, tu precisa criar aquilo e você cria aquele mundo inteiro, então tu se torna cúmplice do que o autor tá escrevendo ali, só que ele nunca sabe como você está pensando naquilo, ele pode ter uma ideia na cabeça, mas o leitor vai criar o seu próprio mundo. Então, para 10 mil leitores de um livro, tu tem 10 mil imagens que se formam na cabeça dessas pessoas. Já o filme não quer a cumplicidade, ele quer a tua aceitação. Ele quer que tu aceite que aquele universo que tu imaginou quando tu leu, na verdade, é como o diretor imaginou, né? Então, é completamente diferente.
Ô, Fred.
Sim.
Só comentar aqui, um dos nossos ouvintes aí, ele comentou, o Guilherme, na boa, o áudio do Fred tá alto. Não sei se você tem.
Tá alto? Tenho. Baixamos agora.
O Eduardo Adriano.
Sim.
Falando do Godfather, né? Esse é o clássico exemplo de que o filme é melhor do que o livro e tal. E o João lembrou de uma coisa interessante. Esse cineasta que tá aí atrás de você, Fred, é um que gostava de adaptar livros ruins, né? E fazer bons filmes.
É, esse cara aqui era um que escolhia propositalmente, né, os livros que ele achava que eram ruins, mas que ele achava que tinha uma premissa, uma ideia boa, e ele podia seguir daí, né? É interessante isso aí que o Fábio falou. Eu também sou da opinião que cabe certa comparação, mas, né, você distinguindo os bichos, é exatamente isso. É parte do texto, e a gente, o cinema geralmente, né, parte do texto, isso vem lá dos primórdios do cinema. Tem até uma história interessante que a gente contou quando a gente fez o Ben-Hur, né, que uma das poucas boas coisas a serem lembradas pelo aquele primeiro Ben-Hur, aquele lá atrás, não é o de 1925, é o anterior, que é um curtazinho pequeno, acho que tem menos de 15 minutos, que é o de 1907. Uma das poucas histórias interessantes que tinha rondando aquele pequeno filme é que ele foi, nos Estados Unidos, o primeiro filme onde um autor, o senhor Lew Wallace, mandou um belo de um processo nas costas do produtor, porque até então, naquela época, nos Estados Unidos, você podia fazer o que você quisesse. Você pegava o texto, pegava o livro e mandava para a tela, autorais. Não tinha direitos autorais, você não precisava botar crédito, era uma festa, né? Uhum. Aí depois que esse Lew Wallace, o autor do Ben-Hur, ganhou essa causa, fez o carinha lá pagar, acho que foi coisa de 25 mil dólares da época, era uma boa quantia, né? O pessoal começou a ficar mais esperto com essa questão, e aí passou-se a dar crédito certinho, né? A pagar os autores, comprar as peças, e assim é até hoje, né? E eu acho que é por aí. O cinema é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o... tem, né, aquela interseção ali, né? Tem diálogo, tem descrição. Agora, só que o cinema tem uma coisa diferente, que acho que assim, o livro, ele a pessoa que está lendo é que acaba criando a sua visão em cima do que está lendo, né? E quando esse livro vira cinema, vira filme, geralmente o que a gente vê é a visão do diretor, né? Normalmente é isso, é a visão do diretor que você está vendo ali. Você tem até uma margem para interpretação de várias coisas, mas em geral é como o diretor interpretou aquela obra para você. É diferente de você estar interpretando a obra, porque eu posso estar lendo o livro, o mesmo livro que o Sérgio interpretar de uma forma, criar aquele universo do livro na cabeça dele de uma forma e eu criar de outra. Mas fala aí, quem falou? Fábio?
Não, eu queria trazer o comentário do Melite ali, né, que ele fala, poxa, O Poderoso Chefão é legal, o livro. Bom, eu até concordo um pouco, assim, eu
li, é bom o livro, é bom.
Eu li e não achei ruim, mas ele tem algumas...
Tem umas partes
ali, umas partes que se perde muito. Até o Fábio comentou toda a trama do Fontaine lá, do cantor.
Aquilo nada a ver.
Tem uma outra coisa ali que quem lê o livro vai saber. No livro, o Michael, não te surpreende muito ele assumir os negócios da família, porque ele é um cara que ele fala palavrão, discute com os irmãos.
Ele tem outro perfil, né?
Exato. No filme, é um personagem completamente diferente. O arco dramático dele é muito mais legal do que no livro. Até tem umas partes que eu uso em aula, que eu cito ali como é que é o livro, como é que é o filme. Isso que o Alexandre falou. Pô, eu vou ficar ali em torno do tamanho do Bilal lá do Sony.
Ele resumiu aquilo numa cena, né? E no filme o Coppola botou numa cena ali na mesa, eu acho.
Não, a gente comentou isso até no podcast sobre a trilogia, porque a narrativa do livro ela é muito irregular. Você tem alguns capítulos e ele fica por muito tempo mostrando aquele drama da namorada lá do Fontaine, aquele problema que ela tinha uma malformação. Vocês lembram? Aquilo é até bizarro.
Malformação
genital, e com isso ele fica tentando conseguir a cirurgia pra ela. Aquilo não tem nada a ver com a história. seria sido
os personagens são diferentes também, né?
Dá a impressão que é uma outra história inserida ali, uns capítulos completamente nada a ver. O livro me decepcionou muito. Lógico que eu tinha visto o filme primeiro, mas o livro me decepcionou muito quando eu li. Achei isso um livro só bom, uma história interessante, mas nem sei se eu teria achado a história assim tão interessante se já não conhecesse o que é o filme O Poderoso Chefão, né? A gente nunca vai saber isso quando a gente já tem um conhecimento prévio sobre alguma dessas histórias, né?
Eu acho que, via de regra, o trabalho do diretor que está adaptando um livro é capturar a essência, né? E não necessariamente ele vai guardar até os elementos culturais que tem naquele livro. Por exemplo, alguém postou numa comunidade, que eu não lembro qual foi, postou assim: hoje é aniversário de Shakespeare, vocês indiquem filmes baseados nas obras de Shakespeare. Aí eu fui lá, botei lá, Trono Manchado de Sangue. Pois é, Trono Manchado de Sangue, o filme do Kurosawa lá, né, baseado no Macbeth. É uma questão interessante, né, para você comparar como é que um diretor japonês, oriental, pega uma obra ocidental de um inglês e transforma ela em cinema. E muitos consideram a melhor adaptação do Macbeth. Não tem toda aquela questão do diálogo do Shakespeare, né? Aquilo se perde quando vai para o japonês. Ele adapta uma série de características culturais do Japão. Ele cria pontos de conexão, né, entre coisas que o Shakespeare escreveu e a cultura japonesa. Então ele faz uma outra coisa, né, mantendo a essência.
Han, né? Também com o Rei Lear.
O Han também, a mesma coisa.
Ele e o Kurosawa fez isso, não só próprio o idiota, né, do
Dostoiévski, né, também.
Que ele leva pro Japão, né, e enfim. Mas você vai comparar com as adaptações do Orson Welles, né, de Shakespeare, que eu também acho ótimas, né, mas só que totalmente diferentes, assim, né, mas você vê que são produtos, alguém até comentou, usando o termo ali que alguém usou no comentário, tem o mesmo DNA, tem um DNA comum ali, alguns genes comuns e comuns com a obra original, mas são indivíduos diferentes, assim, né?
Outro exemplo aqui, Alexandre, me ajuda, que tu sabia mencionar, tu sabia soletrar o nome desse cara aqui, o Pierre Boulle. Eu só li o Planeta dos Macacos dele, mas eu já vi um monte de gente dizendo que não só o Planeta dos Macacos, para mim, o filme, ele é melhor do que o livro. A gente até comentava isso aí, das diferenças do livro.
Também.
Mas o pessoal que já leu o livro que deu origem ao Corpo que Cai também disse que o filme do Hitchcock é infinitamente melhor do que o livro que deu origem para ele. Esse outro cara que já foi adaptado duas vezes, que eu sei, as duas vezes, ficou a dever o literário e o filme, que ficou bem melhor também. Fazer uma lista enorme aqui, né, gente? O Tubarão, por exemplo, o livro é legal, mas não chega perto do que o Spielberg fez no filme, né? Eu li o livro depois, a mesma coisa que o Fred, então eu meio que me decepcionei um pouco, porque eu sabia, pô, eu vou dar um mega spoiler aqui, vou dar um mega spoiler, me desculpa, quem não leu o livro, então tampa os ouvidos aí.
Tubarão.
No livro, o tubarão, ele sofre um ataque cardíaco lá no final, ele morre...
Ah, eu lembro disso, eu li isso. Eu não li o livro, mas eu li sobre isso.
Agora, imagina tu ter isso num filme. Então, claro que tu tem que ter as mudanças, tem que ter as adaptações.
Tem adaptação coronavírus.
Tu pegar, por exemplo, Apocalipse Sinal, que é uma adaptação do Conrad. Eu nunca li o livro.
Eu li o livro. É completamente diferente. É completamente diferente. Né? É uma inspiração, exatamente. E aí a gente entra naquele...
Depois, o Shining.
É, mesma coisa o Shining.
Já li.
O Iluminado.
E o livro é bom.
Do Stephen King.
Nem todo livro do Stephen King, ele é bom. Ele escreve muita porcaria, ele estraga os próprios livros, tem inúmeros exemplos. O Iluminado, o livro é bom, mas é bom de uma forma diferente do que o filme do Kubrick.
E ele...
Eu particularmente gosto mais do Kubrick. né? Porque quando você vê, isso é muito nítido, quando você vê a versão que foi feita para a TV, que foi supervisionada pelo Stephen King para ser mais fiel possível ao livro, ela é muito ruim, ela é muito fraca, porque tem algumas coisas que funcionam no livro, né, naquela coisa de que quando você está imaginando aquilo funciona. Vou dar um exemplo: existiam umas plantas, umas árvores podadas no formato de animais na entrada do hotel. Isso existia. E em dados momentos, naquela alucinação ali, daquela coisa sobrenatural, esses bichos se mexiam. Isso não funciona na tela. Quando você vê aquilo acontecendo, fica patético. E o Kubrick corretamente tirou aquilo. O final é diferente também. Então, assim, os dois são bons, mas o filme ainda consegue ser melhor do que o livro do Iluminado, que é um dos mais famosos dele, inclusive. É muito bom, é muito bem conceituado, né? E acho que só pegando o gancho no que vocês estavam falando, acho que a grande sacada, né, desses... não só dos diretores, mas dos produtores, de repente encontrarem obras que têm alguma coisa positiva, que têm um valor, mas não foram tão bem desenvolvidas, e partirem dali para fazer uma grande história, como o Hitchcock fazia. Porque, pensa bem, é complicado você pegar um best-seller do tipo Margaret Mitchell e O Vento Levou e resolver fazer uma adaptação cinematográfica de um livro que já é um sucesso absoluto.
É outro desafio, né?
Tem que ser corajoso, né?
Muito maior.
Esses que são best-sellers recentes, assim, como é o caso que você citou do Vento Levou, e outras, assim, quando são adaptações de obras super clássicas, assim, já conhecidas, como é o caso que o Fred falou do Shakespeare e outros, e vários outros casos, né? Até, curiosamente, essa semana, não, final de semana, eu tava vendo um filme italiano, do Mauro Bolognini. Eu li um pouquinho sobre ele e tal, tá com o livro ali, e até hoje vai ter um pouco disso na dica que eu vou dar. Ele teve uma fase ali que ele fez diversos filmes em sequência, adaptação de romances do século XIX, romances famosíssimos na Itália. Então é aquele risco, né? E ele era sempre desaconselhado: ó, não mexe nisso, não, deixa esse livro para lá, é difícil adaptar. E um deles é um chamado Desejo que Atormenta, Senilitar. E resultou um ótimo filme, no final das contas, assim. Então, dependendo da capacidade, né, do diretor, ele pode conseguir fazer uma adaptação até de um livro que não pareça ser tão adaptável, tão cinematográfico assim, né? Acontece também, né?
E existe livro que não dá para adaptar pro cinema?
Já existiu, né?
Já existiu. Eu já ouvi falar de
George Lucas havia informado que O Senhor dos Anéis seria um livro que não daria para adaptar pro cinema. Né? Não deu durante 30 e tantos anos, né? E quando deu, a gente viu o que aconteceu. Não sei o que vocês acharam, mas eu tinha lido o livro, não fazia muito tempo, mas quando eu fui assistir o filme, eu vi cenas que eu olhei e falei: eu já vi isso. Isso foi uma coisa assim que foi de arrepiar no cinema, porque era a primeira vez que eu estava assistindo, eu estava no cinema, eles entrando nas minas de Moria. Aquilo eu falei: eu já assisti isso, eu estou vendo essa cena.
Ô, Sérgio,
foi uma coisa impressionante.
Sérgio, nesse tempo todo, eu também era fã, eu acompanhava, tinha lido já duas vezes os livros. Tu acompanhava aquelas obras daqueles ilustradores, Ted Nesmith e outros? Que durante 30 anos, o que tinha do Senhor dos Anéis eram aquelas ilustrações que não dava, os irmãos Hildebrandt e tal. Sim. Porque, como eu acompanhava muito isso, e ele usou dois desses ilustradores lá na adaptação, eu tive essa mesma sensação que tu, mas pra mim é porque eu já tinha visto realmente aquilo. Então é legal ouvir tu falar isso, porque tu não tinha essa bagagem visual, e eu tinha a bagagem visual de acompanhar os ilustradores. E eu acho que o Senhor dos Anéis é uma obra legal da gente levar em conta, porque ele tirou coisas importantes ali, né? Ele alterou coisas assim que os fãs mais chiitas ali, eles reclamaram muito. Ele tirou toda a parte do Tom Bombadil. Ele tirou o espírito condado. É. Não, é, ele não leva pra frente.
Seria um personagem chato e desnecessário, né? Super.
Essa é a questão. Se a cena não contribui pro filme ir pra frente, então você tira fora. O espírito do condado ele tirou, senão a gente teria mais um final, além dos 230 finais que o filme tem. É, toda uma parte lá, ele aumentou a importância de personagens, puxou coisa do Silmarillion. Eu acho, eu gosto de citar o Senhor dos Anéis como um exemplo de adaptação, sabe? Que você não está só pegando o livro e levando para a tela, você está adaptando aquilo para uma nova mídia de uma maneira que ele vai funcionar sem os recortes que vão ser desnecessários. E aí, para mim, é um exemplo perfeito e é legal ouvir tu falar. Porque eu cheguei com aquela bagagem visual, né? Eu tinha visto, eu tinha crescido vendo aquelas ilustrações. E como tu não viu, é mais legal ainda a gente perceber que todo o trabalho do Tolkien, ele é muito preciso nas descrições, até demais às vezes. Ele tem um fundamento que realmente entra na cabeça da gente e a gente acaba vendo isso depois. Diferente do que ele fez com o Hobbit, né?
O que até cansa algumas pessoas, às vezes, por ser tão descritivo, tanto na parte histórica como física, né? Eles cenários, e você vai lendo aquilo, aquele volume daquele tamanho, você lê páginas e páginas e páginas e páginas, e você não está entendendo muito bem por que tem tanta coisa escrita ali. E aí depois, quando você termina,
canções,
você fica com aquela bagagem, o que aquele livro te trouxe, você sabe por que tudo aquilo estava escrito. E foi esse choque que eu tive a hora que eu vi algumas cenas assim do filme, que eu falei, o que é isso, né?
O outro livro que eu tinha ouvido falar que era infilmável era O Paciente Inglês. Eu não entendo por quê, porque para mim, quando eu li o filme do Minghella, me parecia uma coisa nada difícil, mas eu não li o livro para saber como é que o livro se...
Mas você gosta do filme, não? Eu lembro que foi difícil engolir aquele filme ali. Eu não, confesso que não revi, porque às vezes a gente se surpreende, né? Faz uma revisão.
Sabe um outro exemplo que eu gosto muito de usar? Eu gosto muito de usar o 2001, cara, porque eu tenho livro, e ali para mim é o exemplo perfeito de como você muda a plataforma, muda a arte ali, coisas diferentes. O Arthur Clarke é o cara que explica tudo com os mínimos detalhes, puxa ciência, tecnologia, ele justifica tudo e o público não explica nada. Não quer explicar nada, ele quer deixar que o visual te...
E ali é um momento peculiar, né? Porque ele está escrevendo o livro enquanto está escrevendo para o filme, mais ou menos como foi agora, recentemente, o Game of Thrones, né? Você tem essa colaboração aí, essa via de mão dupla aí do roteirista, está escrevendo o livro e escrevendo para TV, no caso, escrevendo para HBO, né? Para a série. E isso aconteceu com 2001. Eu acho que ele depois, eu não cheguei a ler o livro, tá? Mas eu acho que depois ele conclui o livro da forma que ele quer, que é um pouco diferente do filme do Kubrick, né? Como ficou com o final do 2001 lá, como foi para a telona, né? Então acho que é uma outra experiência também, né? Como é que funciona essa coisa de às vezes do próprio diretor colocar o autor do livro para escrever o roteiro? Vocês conseguem lembrar assim de casos e que isso funciona ou não funciona? Cada caso é um caso, evidentemente, né? Mas será que é melhor?
Tem casos em que o autor ele fica muito apegado, enciumado, né? Com a adaptação, então ele...
Fica difícil ele não... de cortar algumas coisas, né? De deixar de lado. Bem,
né? Ele não concorda com a escolha dos atores, esse tipo de coisa.
Ele tem que entender que é uma adaptação, né? Que não estão simplesmente transportando para a tela exatamente como é o livro dele. Porque quando isso acontece, transportar para a tela, mas para a gente que lê livros, vê filmes, você não ganha nada. Você, quando assiste um filme, simplesmente vê na tela tudo aquilo direitinho, quadradinho, que você já tinha lido, aquilo não acrescenta muito, né? Às vezes é muito mais interessante uma adaptação, que você vê algumas coisas que foram modificadas e acabam sendo interessantes, do que quando você vê exatamente a mesma coisa. Recentemente eu vi a gente tá falando aqui de adaptações, acho que nem vamos ficar presos então a tempo, né? Mas eu revi o remake que fizeram do livro do Cemitério, né? O Cemitério do Stephen King também. Que é um livro, não sei se vocês chegaram a ler, mas um livro, assim, ele é formidável até um certo ponto. Ele chega no final, que o cara, ele estraga o próprio livro. Ele estraga porque é aquela história de quando ele resolve acabar com o suspense, com aquilo que tem ponto de contato com a realidade, fazer e transformar o próprio livro num livro de monstro. Ele faz isso com o It também. Né? O It é a mesma coisa, ele transforma num livro de monstro, você perde completamente o interesse pela história. E dessa vez eles modificaram uma coisa interessante, que foi inverteram o personagem. Não sei se vocês conhecem a história, mas o personagem que morre e depois volta, eles inverteram isso. Então isso é uma adaptação interessante que vale a pena você assistir. Não que o filme seja excelente, porque não é, mas esse tipo de coisa é interessante você ver, né? Você tinha perguntado sobre o roteirista, né? Quando é o mesmo roteirista, pegando um filme mais antigo, da minha infância até, que vocês seguramente conhecem, que é a Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Baseada num livro conhecido, do Roald Dahl, e que eu considero que a história no filme ela é bem melhor do que o livro. E por que isso acontece? Porque tem uma modificação na história que não sei, aí não sei dizer se foi o próprio autor que introduziu ou foi um outro co-roteirista ali que nem é acreditado que acabou introduzindo, né? Que é aquela coisa do caráter do menino. Então são coisas que você que foram melhoradas na versão cinematográfica, e o livro, quando você vê o livro, ele realmente deixa muito a desejar. Em termos de...
Ou seja, esse filme é assustador, cara. Eu morria de medo desse filme.
Esse filme era aquela... Porque as crianças vão morrendo, elas vão desaparecendo. Aquela menina que ficava, virava uma bola azul, isso aí, o outro entrava no cano, você olhava, meu Deus do céu, o que é aquilo? Né? Aquilo realmente assustava, né? Mas eu acho que assim, é uma história que traz uma série de lições para crianças... que você não acaba não vendo tanto na história original.
E que
acaba sendo que a história, que a versão mais fiel ao livro é a versão do Tim Burton, que é bem pior, na minha opinião. Ela é bem pior, sim, embora seja mais fiel, né? Isso mostra que ser fiel ao livro não significa que vai resultar num filme melhor, né?
É,
sem dúvida.
E fugindo aí um pouco de literatura, adaptação de peça de teatro e até adaptação a gente pode levar para filme também, né? Filme adaptado de filme, vamos dizer assim, os remakes. A gente entra em outra grande conversa aí, né? Por exemplo, um que me vem na cabeça, o Scarface, por exemplo.
Bruno Correia tá reclamando, hein?
Como eu ouvi falar.
Quer te ouvir falar, Ia.
Correia quer me ouvir falar. Daqui a pouco eu falo.
É sua alcunha aí, seu alter ego aí? O Bruno Correia. É a conta, o burner que Damiani você criou.
O Damiani acertou. O Damiani descobriu. Ele falou que sou eu que estou fazendo as vozes dos outros.
Ah, é? Tá certo. Tá imitando todo mundo.
Adaptação de ópera, bem lembrado do Marcos Freitas, adaptação de ópera. A Flauta Mágica. Não sei se dá pra dizer que é bem uma adaptação, porque na verdade ele filmou uma apresentação, ele encenou uma apresentação da ópera, né? Filmou essa apresentação. Não sei, não consigo ver assim como uma adaptação propriamente nesse caso.
Faz um tempinho que eu não vou.
E a execução da ópera.
Mas e quando um cineasta pega um filme, um outro roteiro e cria um filme bastante diferente? E aí?
Gus Van Sant, Psicose.
A Psicose é frame a frame, mano.
Mas você diz um filme. Por que você diz um filme baseado? Você pegar, por exemplo, um Brian De Palma fazendo um dublê de corpo.
Isso, por exemplo, filmes, né? Pode ser uma homenagem, ou pode ser um remake, ou... Né? Tem um caso assim que você consiga distinguir, isso aqui foi uma... Fora esse aí, né, que ele pegou, fora esse exemplo que você deu, que ele pegou talvez aí, se inspirou em, fez uma homenagem se inspirando em alguns filmes do Hitchcock. Mas algum filme que... O cara adaptou, pegou o roteiro daquele filme lá de trás e falou assim, não, vou fazer do meu jeito aqui, um pouco diferente, vou pegar a premissa da história aqui, centro da história, e vou modificar e vou criar.
Ah, você citou o Scarface, né?
Scarface, mas talvez é tão diferente assim, que você pode dizer que ele adaptou. inventou, criou outra coisa, ou ele só modernizou a história, entendeu? É difícil, eu sei que eu estou exigindo da memória dos senhores aqui, mas...
É, o Eduardo até comentou ali o Ben-Hur 59, que é um remake do Ben-Hur antigo, que na verdade é uma adaptação do livro também.
É, que é tudo bem diferente, né? O livro foi virou peça de teatro.
Sim.
Né? E as principais cenas ali, aquelas, né, da corrida de quadrigas, tem a cena dos navios, a guerra, não sei o quê.
Seus olhos estão cheios de ódio, porém.
Isso tudo aí foi transportado ao longo, né, das versões, né? Até na de 2016 tem aquela bomba.
Boa lembrança do Cabo do Medo, eu gosto mais da versão do Scorsese.
Também gosto.
Mais a versão do Scorsese, né?
Melhor. Daniel perguntando comparação de versões do Scarface, qual que é melhor?
Cara, é complicado.
Respeita do Hawks, mas a do De Palma é.
Eu prefiro pela atuação do Al Pacino, talvez.
Acho que não dá muito pra comparar os dois filmes, não.
Não dá, são momentos diferentes. Mas o primeiro é muito bom, né? Primeiro é muito bom também, a versão do Hawks, né? Você tem que olhar dentro do contexto da época e tal.
Boa lembrança do Marcos também, da Só por Testemunha e o talentoso Ripley.
Ah, sim, esse é um bom exemplo. Ah, são filmes
diferentes. Eu acho que são dois filmes legais, assim. Eu gosto dos dois.
Mas eles são baseados em livros, né? Então, sim, assim, onde é que está esse limite de você chamar um filme de remake ou uma outra adaptação, entendeu?
Uma porque... adaptação de um mesmo filme.
É porque no caso do Scarface, até onde eu me lembro, não é baseado, eu posso estar enganado, mas não é baseado num livro. O primeiro não é baseado num livro, eu acho. Ele é baseado na história do Al Capone, ele mistura outros gangsters ali naquele personagem. Mas é um roteiro original, né?
Original.
E aí se faz um remake em cima do roteiro original.
Ele é baseado.
Acho que o exemplo
é baseado na novela do Armitage Trail. Foi adaptada pelo Ben Hatch, baseado num livro.
No livro, né?
Armitage Trail.
Então não é um bom exemplo. Tá. Mas fala
aí. Eu acho que assim, ó, o Sete Homens do Destino, dos anos 60, é uma refilmagem dos Sete Samurais do Kurosawa.
Que não é baseado em livro.
Não é baseado em livro. E esse Sete Homens do Destino que saiu agora, recentemente, faz uns 4, 5 anos, é um remake do filme dos anos 60.
Filme do Western, né? Americano. Porque, não é um remake dos Sete Samurais.
O Western, ele pega a ideia de Sete Samurais e transporta para um outro universo, muda algumas coisas ali, mas é basicamente uma refilmagem em outro sentido. Agora, o remake é o de hoje agora. Você pega, inclusive, todo o contexto só... atualiza ele pra maneira como a gente vê hoje.
É interessante, né? Voltando pro Kurosawa. O Kurosawa, ele vai lá no Ocidente e busca inspiração para levar pro Oriente. E por conta disso, ele é um pouco criticado no Japão. Um pouco não, talvez muito criticado, né? Porque ele tá se baseando, tá trazendo elementos do Western, do John Ford, tá fazendo obras baseadas no Shakespeare e tal.
Dostoiévski.
É, e aí vai o Ocidente e vai lá no trabalho do Kurosawa e leva pro Ocidente lá, faz um remake como o Sete Samurais, faz um remake como Por um Punhado de Dólares, né? Que é um remake não autorizado.
Isso aí, como a gente estava comentando hoje, alguém postou sobre o Anselmo Duarte. Que, aliás, outra adaptação importante, né, do Pagador de Promessas.
Isso, com o próprio autor, né? O Dias Gomes que...
Que rendeu Palma de Ouro, né, pro filme. Mas alguém estava comentando sobre isso e sobre o caso do... eu esqueci o que eu ia falar.
Caso dos 10 Negrinhos?
Também é outra.
Essa é boa, tem muitas adaptações, inclusive.
Tem
uma coleção aqui em casa.
É. Uhum. Livros da Agatha Christie, hein, transformados. Eu vi um aqui com a minha mãe outro dia.
Hemingway.
Dias de Corona.
Filmes baseados em Hemingway. Os filmes baseados em John Steinbeck. As Vinhas da Ira, falamos sobre...
Ratos e Homens.
Ratos e Homens. Que eu gosto muito do filme também, apesar de ser um filme.
Eu também gosto. É com o Gary Sinise, né?
É com quem? É com o...
acho que é com o Gary Sinise.
Agora me esqueci o nome.
Ah,
o treinador do rock lá, como é que é o nome dele mesmo?
Burgess Meredith. É, porque a versão mais antiga, ele tá falando do...
É a versão mais antiga.
É, ah, mais
da
nova.
Zimbéa, do John Malkovich, mais novo, eu vi isso. Também.
É.
Mas, então, aliás, o João lembrou bem, foi citado o Anselmo Duarte, o Pagador de Promessas, porque hoje é centenário do Anselmo Duarte, né? Aliás, é, ano de 1920, a gente já falou aí do centenário do Toshiro Mifune, do Fellini, vai ser do Alberto Sordi também, grande ator italiano, e centenário do Anselmo Duarte também.
É isso aí. Bom, já temos aí 50 minutos. Vamos fazer um break aí. A galera que tá...
Intermission.
Fiquem aí, 2 minutinhos. Tem uma triviazinha aí, tá? Tem um desafiozinho, moleza, que o William vai lançar na live aí. Pra galera que tava com saudade do William. Escutem aí o que que o nosso compositor aqui, né? Compositor, né? Vai tocar uma musiquinha pra gente aí. Toca aí, maestro. 7 notas. Vamos lá. Que música é essa?
Zezinho.
Isso, vai lá.
Boa noite, pessoal. Já que vocês gostaram da performance musical na última live do podcast... É, conversando com o Fred, ele me pediu que eu tocasse algum tema dessa vez que tivesse a ver com filmes, né, com cinema. E eu decidi tocar uma música que toca num filme muito legal do início dos anos 90, que em breve vai ser tema de um dos episódios do podcast. E essa é uma canção do mestre Eric Clapton. Eu não vou ficar falando o nome dela, porque eu quero que vocês digam aí nos comentários que canção é essa e qual é o filme que esse tema toca inteiro. Beleza? Eu vou tocar pra vocês agora então.
E aí, quem acertou aí, Alexandre? Vamos lá. Tem gente que já matou aí.
A pessoa que comentou o nome da música certo ali. Primeiro que comentou o nome da música foi o Marcos Freitas, Leila,
isso.
Como se acerta. E a Renata, em seguida, matou o filme, a música também, o filme The Goodfellas, Os Bons Companheiros.
Os Bons Companheiros.
Um cast... Em breve. PFC.
Sérgio vai estar nessa aí com a gente também, né?
Sem dúvida.
É isso aí. E não sei quem mais, não sei
nesse
se...
Momento, nesse momento estamos aí com 33 logados.
É, pra mim aqui tá 37 assistindo agora.
35, tá subindo.
Porra,
o William acabou de tocar, o negócio aumenta.
Negócio bomba.
Brincando,
mulherada chega
aí,
aqui. Sacanagem. É, cara casado. Não. Mas...
O Fred, vamos falar um pouquinho do nosso parceiro?
Vamos lá, manda bala.
Só lembrar aí, não sei se ele está assistindo hoje, o
Deco.
Deco, o Deco Melo da Versátil, que propôs uma parceria há algum tempo aí para nós, e alguns episódios aí a gente tem procurado fazer casado aí com o lançamento Versátil. Infelizmente, aí por causa da pandemia, a gente teve que modificar aí uma coisa que estava programada, mas não custa a gente comentar rapidamente algumas coisas que estão sendo lançadas aí, né? Temos nesse momento em pré-venda aí as caixas daquela coleção Arte D, né? Que são geralmente quatro filmes de um determinado diretor, e já tem para mais de 20, né? Agora vai ser, está em pré-venda do Mel Brooks, né? Que a gente até havia programado, né, Fred, fazer um episódio aí sobre o Mel Brooks e infelizmente ficou complicada aí a preparação, né? Também está prevendo uma caixa do Milos Forman, né? E além disso, os lançamentos desse mês agora, foi um mês dedicado aí a diversas novelle vagues aí mundo afora, né? Novelle vague britânica, novelle vague japonesa, a caixa novelle vague tcheca também, né? Então tem muita coisa boa aí sendo lançada.
Bastante coisa.
Aliás, para nós, cinéfilos, é um manancial.
É um oásis, né,
bons,
cara?
Bons filmes, né?
É um oásis.
E a gente tem que valorizar. A gente sabe que é difícil acompanhar todos os lançamentos e principalmente adquirir todos os lançamentos, né? Não tá fácil para ninguém, mas sempre você pode escolher alguma coisa aí que vale a pena, né? E edições sempre caprichadas, né? Com bastante extras. A caixa da Trilogia da Guerra, que a gente dissecou aí para fazer o nosso episódio que está no ar agora, né? Sobre Rossellini. Realmente era impressionante a quantidade de extras ali, né? Tinha coisa de, para cada filme,
muita coisa.
Uma hora e meia de extra para cada um dos filmes, assim.
São três DVDs e muito, muito extra. Até difícil você acompanhar ali aqueles extras ali, muita coisa, você leva um tempinho para matar aquilo tudo, mas vale a pena, coisa muito relevante.
Tá falando que vai usar o auxílio emergencial dela lá, os 600 pila lá do Bolsonaro com a
Versace. Ótima destinação, hein?
Sobrevivência do seu
auxílio. Sobrevivência, tem que se manter sã, né? Senão vai ser complicado aí. Mas vamos continuar no tema aí, falar mais, só mais um pouquinho.
Daí, porra. Tem que ver. Tem isso que daí. Ver.
Vamos comentar uma. E o contrário, hein? A outra mão aí. Quando o filme é feito, roteiro, primeiro fazem roteiro, vai para produção, filme está pronto, faz aquele sucesso e esse filme acaba virando o livro. Sérgio tem alguns exemplos aí, vou jogar já na tela aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver aí. Começa com Goonies. Fala aí, Sérgio. Conta uma historinha desses livros. Tem alguns livros raros, inclusive.
Esses livros eu comprei quando era, sei lá, criança, adolescente, 10, 12 anos, porque o filme era lançado no cinema e depois de um tempo aparecia um livro na livraria, Editora Record, que nem existe mais. Eles novelizavam, né? Na verdade, não era brasileiro, mas eles traduziam a novelização do filme e acabavam lançando nas livrarias. E eu, como tinha adorado o livro, e a gente tá falando de uma época em que muitas vezes eu não tinha revisto o filme ainda, né? Nós temos essa idade que a gente viu o filme no cinema e depois a gente tinha que esperar passar na televisão para poder ver de novo o filme. Então, de repente, eu encontrava aquela história ali na livraria. Olha lá, os Goonies, olha o ET, ET na livraria. ET, não sei se vocês lembram, ET foi lançado 6 anos depois, ET foi de 88. Quer dizer, de 82 até 88, a gente não via ET de novo. Então, eu acabava comprando, adorava ler, eu acabava comprando. Mas eu acho que eu nunca mais li esses livros, porque não tem muito sentido você pegar, vou ler a história do filme.
Mas como é que é? Bem fiel ao filme, ou eles dão uma viajada, como é que é?
Curiosamente, tem algumas coisas a mais, que eu acho que eles devem ter acesso, sei lá, a roteiro inicial, algum material extra que ficou de fora da versão final.
Ou tem liberdade pra criar, né, também, né?
Você tem até algumas coisas a mais, né?
A gente vê isso muito com o Guerra nas Estrelas, né? também, que agora criaram esse universo todo. Não, qual? O Gremlins?
Tem, tem uma novelização também do Guerra nas Estrelas. Eu acabei não te mandando. Eu comprei aqui uma edição bonita, capa dura.
Capa toda preta, não é?
É, capa toda preta. Até eu tô com ela aqui. Como a gente tá na live, eu posso até pegar pra mostrar.
Mas se eu não... É, pega aí. Se eu não me engano, você tem também alguns livros, alguns textos que criaram a parte do que acontece nos filmes, né? Pra dar meio que uma completada aí, que bacana aí, ó.
É o universo, universo expandido que eles chamam.
É, o universo expandido, faltou a palavra. Legal.
Eu compro alguns livros que eu já tenho, inclusive, dessa editora, por exemplo, essa edição do Drácula aqui. Não tive como não comprar isso aqui. Isso aqui é maravilhoso.
Darkseid é linda, cara. Darkseid tem cada coisa maravilhosa.
Sensacional.
Aquele marcador de tecido. Eu tenho uma edição antiga do Drácula, mas eu tive que comprar essa aqui também. Então, sabe, não tem jeito. E essa do Star Wars eu comprei até pra ler com os meus filhos. Ah, vamos ler, vou ler a história. Eles adoram o filme também, então a gente foi lendo. Mas não acrescenta nada.
Eu tenho uma história, Sérgio, que tu tava falando. Todo mundo que me conhece sabe, eu sou apaixonado por Indiana Jones, né? Foi o filme que meio que criou toda a minha cinefilia, foi Indiana Jones. E tinha essa coisa de você ver o filme e depois não tinha como conseguir ver ele depois de anos. Só que no meu caso, eu não vi ele no cinema. Eu só fui ver ele quando passou na TV. E eu não tinha videocassete, eu fiquei tão enlouquecido. E eu encontrei a adaptação do Campbell Black na livraria da cidade. Eu peguei aquela coisa e eu reli ela umas duas ou três vezes. E aí, tava na escola ainda, gurizão, tinha aquela coisa de você pegar um livro e lá na frente explicar, falar do livro pra turma.
Uhum.
E o Fábio Rockenbach vai lá na frente da turma e fala, começa a contar toda a história do filme que todo mundo já conhecia de ponta cabeça. Mas eu tinha que falar do livro, porque eu tinha lido o livro três vezes. E aí, acho que é a mesma coisa que você falou. Ele é fiel, mas ele tem algumas coisas a mais que não aparecem no filme, que me parece que é aquele acesso a versões de roteiro, alguma coisa
isso,
assim,
que vai
ampliando.
Deixa eu lembrar, alguém comentou sobre que a própria Versace tem uma caixa de literatura no cinema. Eu não tenho essa caixa, eu não lembro quais filmes são. Mas aí eu lembrei de outra, até porque também tem curadoria feita pela aquelas coleções lançadas pela Folha. Tem uma caixa ali, grandes livros no cinema, uma caixa com 25 livrinhos, né? É aquele livrinho que vem falando sobre o livro, depois sobre o filme, sobre o diretor do filme, e tem o DVD no final. Eu tenho essa coleção.
Ah, bacana.
Só citando alguns desses 25 ali, tem o 1984, né? Do George Orwell, né? E a versão lá dos anos 50, aquela com Edmund O'Brien. Tem o Crime e Castigo, uma versão que agora eu não me recordo qual é, mas não é aquela do Peter Lorre, lá antigona. Tem Os Miseráveis, tem até A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tem o Castelo, do Kafka. Tem Ana Karenina, do Tolstói. Tem o Fausto, né, do Goethe, que virou filme do
Murnau, né?
Murnau, né?
Bacana.
Enfim, tem o Deserto dos Tártaros, né? Que é um livro também, que foi filmado pelo Valério Zurlini. Enfim, tem muita coisa boa. Tem o Édipo Rei, do Sófocles, né? Que Pasolini filmou, né?
Sim.
Pasolini é um adaptador aí grande, né? Tanta coisa.
Deixa eu dar uma dica aqui, Sérgio.
Antes aí, o Sérgio, conta essa história. O que é esse ET no Planeta Verde aí? Vai virar o próximo filme do Spielberg?
Isso é antigo, isso é da mesma época, na verdade, né? Eu acredito que tenha sido um roteiro que
não foi pra frente.
Que não foi pra frente. Alguém,
graças a Deus,
fazer. Felizmente, isso não foi feito, né? E o ET ficou sendo uma coisa única até hoje, sem remake, sem nada, só com algumas correções aí em computação gráfica que a gente.
Terríveis, né?
Enfim, mas. Acho que isso não virou nada, não. Não é? E era
que
uma história meio bobinha, assim, era o ET no planeta dele, mexendo nas plantas, a família, uma coisa.
Eita,
que eu nem lembro direito da história, porque eu li na época só e, sabe, ok, livro.
Esquecido, né?
Distante, mas também não me desfaço dele, né? Fica junto com o outro.
Tá certo. Mas fala aí, Fábio.
Não, diquinha pro pessoal que gosta de ler. Esse livro, eu acho que é o Fred ou o Alexandre que tem esse livro aqui também.
Ah, é o Alexandre,
Que é o Sem Filmes, da Literatura para o Cinema.
Eu tô com ele aqui comigo.
É muito, muito bom, porque ele não é aquele tipo de livro que ele só vai citar o filme e vai falar um pouco, não. Ele faz uma análise bem aprofundada dos, das adaptações, compara uma com a outra, Lolita, Lloyd Jean, Ligações Perigosas, Anne Frank, General. Isso não é também só de uma época de cinema. A gente tem 10 filmes lá dos anos 20 até os...
Pô, bacana, hein?
Tem uma introdução bem grande ali, dá uns 15 ou 20 páginas, onde eles fazem todo um histórico disso aí. Vale muito a pena pra quem gosta de...
Bacana.
De leitura aí.
Muito legal. Bom. Show de bola. E aí,
falando vamos... Falando em adaptação...
Fala.
E... Que é o tema da noite. Depois você solta aquele vídeo lá, então.
Vamos lá.
Tem minha dica. Que ela tá focada
vocês
no...
Têm... Tá, e hoje vocês têm algum livro que vocês gostariam de ver adaptado pro cinema que até hoje não foi?
Eu tenho o contrário, Sérgio. Eu tenho um livro que eu quero muito ler.
Livro que você quer muito ler do filme. Porque
eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tô louco pra ler o Leopardo.
Ah, sim, cara. Diz o nosso outro founding father aqui, Marcelo, que é dos melhores livros que ele já leu, do Lampedusa, né? Sim. É, diz que é fenomenal. Eu não li também, não. Mas o filme é fenomenal, né? Então você fica naquela seca. Fala aí. Falou em italiano, ó.
Não, eu diria que eu tô nesse caso também.
Falou italiano, Mastroianni apareceu. Isso aí. Cadê o Mastroianni? Não vai demorar pra você, não. Mas acredite em mim, ele tá lá aparecendo. Ó.
Ah, entendi. Não, o que eu ia falar é que eu consigo lembrar de vários livros que eu desejo ler. Por ter gostado do filme, né?
Sim.
Mas o contrário, eu não saberia citar um livro que eu quero ver adaptar.
É, também agora não.
Eu citaria assim, uma frustração, não é um livro específico, mas é uma obra da literatura que nunca ganhou uma adaptação digna, que é qualquer das boas histórias do Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Não existe nenhuma assim que você fale, olha, essa aqui é...
Você não gosta nem das versões do... Tem o seu charme, né, do Basil Rathbone lá, versões. Baskerville. Mas realmente não tem aquela edição, você lembrou bem, não tem aquela edição definitiva, né, aquela coisa. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa acontece com os filmes da Agatha Christie, talvez.
Não,
um ou outro, não. Tem Assassinato no Expresso do Oriente, é muito bom, mas...
Morte no Nilo eu gosto
também, mas tem seus probleminhas.
A grande adaptação que você tinha falado de peça, acho que foi o Eduardo que comentou, talvez a melhor adaptação, acho que eu concordo com ele, é Testemunha de Acusação. Talvez seja a melhor adaptação da
Já feita. Ah, sim, é que a gente nunca lembra, né? Não tem um detetive, não tem o Poirot. Né?
Muito
boa.
E tem o melhor livro dela, na minha opinião, que você já tinha citado, é o caso dos Dez Negrinhos, que já tem um bom...
Também acho que é um dos melhores.
Tão boa, mas ele não teve nenhuma adaptação que fosse exatamente que pegasse o brilhante.
Fiel, né?
O problema você não é tratou só muito fiel. Bem sobre isso naquela dica triplas que a gente fez.
Eu falei sobre a
Vingador Invisível, o filme de 45.
Vingador Invisível. Mas nem
René Clair.
A maior parte das versões para o cinema, elas se baseiam na peça de teatro, que tem um final diferente mesmo, mas mesmo a versão russa de 87 e essa versão feita para TV agora, que foi de 2015, se eu não me engano, produzida pela BBC, essas se aproximaram mais, né, daquele final engenhoso que ela tinha pensado no livro, mas nenhuma chega até o ponto que o livro chega, né? Eu sou fascinado por essa história desde pequenininho, porque foi, assim, acho que foi o primeiro livro dela que eu li, e todo mundo conhece a história, 10 pessoas numa ilha, e de repente as pessoas começam a ser assassinadas, e ninguém sabe quem que tá matando. Então o livro, na verdade, é um whodunit, né? E você fica lendo. E eu nunca me esqueço quando eu cheguei no final, que morreu o último, parado com o livro na mão, porque você lê pela primeira vez aquilo, morre o último, e você não sabe quem matou. Assim, será que eu sou um idiota, eu perdi alguma coisa, eu não sei, não, aí depois aparece uma carta e você vai entender tudo o que aconteceu. Talvez aquilo que a gente estava conversando no começo, talvez isso funcione
no livro.
Talvez passado pro filme, o filme teria que fazer...
Será que é um filme, será que é um livro inadaptável, talvez?
Pois
assim.
Ele teria que fazer um flashback para contar o que tinha acontecido, e nenhuma versão, eu já vi acho que umas 5 ou 6 versões desse filme, nenhuma das versões
Você tá falando aí, eu tô lembrando uma bobeiragem. Não sei se vocês vão lembrar desse filme, eu revi agora com a minha mãe também aqui. Minha mãe tá na quarentena, tá aqui comigo.
Eu já sei do que você vai falar.
Como é que é? Assassinato por morte. Assassinato por morte. Assassinato por morte.
O João Veiga acabou de citar ele aqui.
Que eles fazem uma paródia, né? Até o Truman Capote tá no filme também.
Sim.
Mas tem o Peter Sellers, tem o David Niven, Peter Falk. Muito bom esse filme. Assim, bom, aquela comédia. Isso, uma comédia, né? Sem muito compromisso ali. Mas é interessantíssimo, porque eles criticam justamente essa coisa desses escritores tipo Agatha Christie, que às vezes incluem o personagem nos últimos capítulos do livro ali, nas últimas páginas aparece um personagem e, porra, você nunca teria como descobrir, porque surge um personagem na... É, exatamente. E...
O João, não é o João, o que é que falou? O Leonardo comenta o Fundação do Isaac Asimov, também acho difícil a gente ver no cinema. Cavalo, Operação Cavalo de Troia também, acho que é alguma coisa que a gente não vai conseguir nesse mesmo. Qual é a melhor... Isso do Asimov, Fundação. Você sabe qual é a melhor peça de teatro, né?
Qual é?
A melhor peça de teatro adaptada para cinema, você sabe. Sessão Cinema. Diz a lenda que é a maior adaptação de teatro para cinema. E eu não vi a peça de teatro, acho que nenhum de vocês viu.
Mas qual é? Não peguei.
Tá
o Alexandre até...
É italiano?
É italiana essa peça, não?
Não.
Teatro romano?
É Casablanca, né?
Ah, Casablanca. Mas tem Casablanca, é isso? Eu ia perguntar se tem um Max von Sydow. Não, apareceu.
Não, diz a lenda que a peça que deu origem ao filme, ela é horrível. Ela é uma peça horrível.
Ah, sim. Mas tem outras aí, né? Diversas outras, mas fala aí. Não, uma questão que depois eu pensei também, e adaptação de teatro para o cinema, vocês gostam quando o cinema tenta manter aquele formato de peça? Utilizando a linguagem de cinema, mas utilizando. Não. A gente comentou num Dicas Triplas aí que o William trouxe aquele Armadilha Mortal. Né? Que é uma peça que eu não vou lembrar mas era uma peça de teatro que o Sidney Lumet trouxe para as telas e virou filme. E é claro, ele usa a linguagem cinematográfica, não é como se fosse teatro filmado, né? A câmera numa posição, os atores na frente da câmera, não tem corte, não tem essas características de teatro, evidentemente, mas se passa num ambiente só. Ele utiliza muitas coisas que você vê que funcionaram na peça, ele leva pro filme, né? Tem
mas aquela
peça, uma tentativa aquela clara de vincular com a peça. Foi escrita pro teatro, né? Uma peça mesmo.
Eu achei que ela tinha sido escrita pelo próprio Michael Caine.
Não.
Não, tô brincando.
Tem essa brincadeira no filme.
Ira, né? Levin.
Isso, boa.
Michael Caine.
Nada como MDB para salvar a nossa barra.
Bebê de Rosemary também.
Bebê de Rosemary. Isso aí. Mas vamos pro mandar um clipezinho aqui do Alexandre. Dica da live do Alexandre. Vamos lá.
Nota aí, pessoal. Pega a caneta que são 6 filmes que eu vou citar.
Isso. É um minutinho também.
São italianos? Não?
Não estraga. Spoiler, porra. Spoiler da noite.
Mas certo. Certo que sim.
Vamos lá. E tem a ver com o próximo assunto, que é a gente contar um pouquinho o que, que a gente tá, o que, que a gente tem visto aí nesses tempos de corona aí. Beleza? Vamos lá. Clipe do Alexandre. Manda ver.
A parceria do diretor Mauro Bolognini com o então escritor Pier Paolo Pasolini rendeu alguns bons filmes, como A Longa Noite de Loucuras, La Notte Brava, de 1959, que antecipa um pouquinho o espírito do La Dolce Vita no ano seguinte, tratando desse hedonismo da juventude romana, do período do boom econômico. Uma outra obra... colaboração dos dois é o Belo Antônio, mais um filme que trata dessa inadequação aos valores tradicionais da sociedade. E por fim, Um Dia de Enlouquecer, mais um filme que aborda o desespero tipicamente pasoliniano do homem moderno frente a uma sociedade em mutação. Eu falo ainda de outros três filmes que Pasolini escreveu: A Morte de um Amigo, A Morte, dirigido por Bertolucci, e o meu preferido, Uma Vida Violenta, um ensaio para o Acatone.
Então, vamos lá. Tá ou não tá o óculos? Explica aí essa história aí, de bastidores. Óculos?
Não, você pediu para eu preparar uma dica e eu aproveitei que eu estava numa semana de ver filme do Mauro Bolognini, especialmente a sua parceria com o então escritor, ainda apenas escritor, Pasolini, né? Que antes dele dirigiu Acatone em 61, ele era escritor e alguns filmes são baseados em livros dele e depois diretamente como roteirista. E aí são esses filmes que eu comento, os três especialmente aí da parceria. Ele até fez outros junto com o Bolognini, mas menos relevantes. Esses três eu vi e achei bem interessantes. O Longa Noite de Loucuras, né, de 59, e os de 1960, Bello Antônio, que é um filme até famoso de nome, mas eu nunca tinha visto, eu vi esses dias.
Eu também já tinha ouvido o nome. Eu confesso que não vi nenhum desses filmes não, tá? Que você botou
e
aí.
E esse Um Dia de Enlouquecer. São três filmes e assim, eu confesso que eu gosto mais dos filmes em que o Pasolini é apenas roteirista do que os filmes dele como diretor.
Como diretor,
como,
né?
Diretor, eu gosto do Capone, mas depois ele entra numa vibe ali que não é muito a minha.
Eu também tenho uma... eu tô em dívida em algumas coisas ainda, não vi o Evangelho segundo São Mateus.
Evangelho eu vi.
Que até
tem um Blu-ray, inclusive.
Um espectador aí, ouvinte nosso aí, o Damiani, acho que é Damiani seu nome, né? Damiani Lobo, perguntou aí, e as adaptações de filmes religiosos, né? Acho que ele está se referindo à Bíblia e outros textos desse tipo, né?
Não deixam de ser adaptações.
Não, né? Deixam de ser adaptações, né? A Índia parece que faz muito isso. Eu estive lendo alguma coisa sobre isso. Eles adaptam muito aquele Mahabharata, que é um texto sagrado deles. Então tem muito, muito filme de Bollywood baseado em textos do Mahabharata, que parece que é gigantesco também.
É gigantesco.
É enorme.
É tipo Mil e Uma Noites, né? Tira trechos ali dele
para fazer, né? Deriva ali algumas histórias, né? A mesma coisa a gente tem com a Bíblia também, né?
Atualmente faz tempo, né? Acho que a última adaptação assim que fez algum barulho foi o Mel Gibson com A Paixão, não foi?
Acho que foi o Êxodo. Você não está considerando o filme da Record?
Eu até lembrei dos filmes da Record.
Você não viu aqueles filmes? Você tá de sacanagem. Você não viu?
Teve o Êxodos, né? Eu não vi o Êxodos.
Teve uns filmes da Record com Igreja Universal, né? Tiveram umas coisas assim, os caras tentando entrar nesse ramo também. Enfim. Mas qual é a maior...
Uma noite de revelações amorosas aí do nosso...
É? Tá rolando no chat?
Aí. Além de falar que ama o William, agora ele tá revelando que ele namorou a Grace Kelly, porra.
Que isso? É que eu não tenho avatar aqui da Grace Kelly aqui, senão eu ia mandar.
Já temos um suspeito do acidente de carro, então.
Que
isso é... cai naquela coisa assim, né, dele acordar e falar.
Olha
assim,
aí, o Sérgio ficou até suado agora aqui, ó, tá passando a mão na cara aqui, com o olhinho fechado, mas... Matar.
Vontade de ficar com a Grace Kelly de novo, né? Por que tu já ficou com ela? Não, é porque eu já senti essa mesma vontade.
Tá certo. Então, galera, vamos abandonar um pouco esse tema aí. Vamos tentar lembrar o que que a gente... Já temos aí 1h17 de live aí. Vamos tentar lembrar...
Trabalho, né, pessoal?
O que que... Tem trabalho amanhã? É verdade, né? Amanhã a gente trabalha de casa, mas é... Mas vamos tentar lembrar aí o que que a gente viu aí recentemente. Mais dicas. Comecem aí, eu vou trazer um aqui. Vamos lá. E aí? Dom Deixa Corleone pergunta.
Planilha. Letterbox.
Abre o Letterbox aí. Vocês querem que eu comece? Eu posso começar. Vamos lá. Eu vi um filme da Lucrécia Martel, a cineasta que eu só conhecia de nome, argentina. Eu vi o Pântano, que eu acho que é o... acho que é o filme mais famoso dela, né? Bem legal o filme, cara. Tem toda uma atmosfera ali, aquele tipo de filme que, como o William falou da última vez, né? O filme é parado. Parece que nada acontece, mas acontece bastante coisa. São pessoas meio que enfurnadas numa casa ali, né? Numa casa de campo. E é muito doido esse filme, assim, porque ele trata de algumas coisas, principalmente em relação aos filhos, né? A nossos filhos. É, tem algumas bizarrices assim de relação de pai com filho, nada pesado não, mas assim, algumas coisas insinuadas e outras de tipo crianças correndo no meio do mato, caçando com arma de verdade, e parece que cada criança ali tem uma deformidade. Tem um garoto com um olho meio ferrado porque aconteceu um acidente com ele, mas é um filme bastante interessante e claustrofóbico, assim, né? Se você está com problema em lidar com essa quarentena, eu recomendo não ver esse filme agora, mas guarda para ver depois. O Pântano, La Cienaga, o nome do filme original. O filme acho que é da década de 80.
Você gostou ou não gostou
do gostei, filme? Gostei do filme. Filme bastante interessante. Mas é aquele, não vai esperando aquele plot e, né, tipo de filme não é americano.
Como é que a gente falava? Não é nada de cair o braço também.
Não é nada de cair o braço. Não, mas é bom. Vejam, é um filme legal. Vale a pena ver. Cinema argentino traz gratas surpresas. Não sei se vocês viram. Fábio, viu alguma coisa da...
Não.
Lucrécia?
Não. Tenho curiosidade.
Vale a pena. Começa com Pântano, é uma boa. Mas digam aí.
Aí eu matei uma dívida antiga que eu tinha. Tava outro dia no Telecine Cult lá e tava... Tinha passado Nashville do Altman, que eu não tinha visto até hoje.
Boa, Alexandre viu esse também. Alexandre viu esse também.
Também vi recentemente. Adorei.
Eu nunca tinha visto.
Nunca tinha visto, inclusive eu vi duas vezes num final de semana, assim, eu revi. É que tem muita coisinha assim, né, que você perde.
É engraçado. Por aquele filme que você não tem um personagem pra acompanhar, né?
Você tem 24 então, principais.
As coisas vão acontecendo, de repente parece que acontece tudo e nada ao mesmo tempo, você vai assistindo e de repente você fica fascinado por aquela história.
Mas você gostava do Gosford Park, não era você, Sérgio, que adorava o assassinato em Gosford Park? Então, é...
Eu adoro o Gosford
Park. Na linha, né? Robert Altman ali na linha. É?
Eu acho que é um pouco além nesse livro.
É bem diferente. Não, é
porque não tem
diferente.
Uma trama, assim, muito.
Gosford Park.
Uma trama.
Gosford Park, que é o Julian. Como é que é o nome dele? Fugiu agora. Julian Fellowes, que é o roteirista, né? Que é o criador de Downton Abbey. Aí sim, né? Dessa série que é praticamente a mesma coisa, né? Mas o. Não vi muita semelhança, não, do Gosford Park com.
Não, mas o estilão, assim, de várias. Núcleos ali acontecendo, muitos personagens.
É, talvez muitos
nesse sentido.
Com tramas independentes.
É,
então, ok, tá. Talvez por aí.
Mas eu acho que. Mas o Nashville, além disso, tem a questão do plot ser. Aquela coisa do plot mínimo, né? Assim, não tem um desenvolvimento claro. São como se fossem quadros, esquetes, né?
Mas
é um adult vita em. Isso. E aí tem uma coisa outra que eu achei muito interessante, a trilha sonora, baixei na mesma hora, tô escutando direto essas semanas aí. E aí é interessante que os próprios atores, né? Não sei se já foram escolhidos atores que também tinham totes musicais, mas os próprios atores compuseram e cantaram.
Ah, músicas. Tem o Chris Christopherson, né?
Tirando a ruivinha que faz striptease, né?
Keith Carradine, Keith Caroline, Karen Black e outros ali, né?
Sim, mas tem músicos mesmo.
Ela do striptease, coitada. Mas ela... Mas o Caroline canta muito bem, inclusive ganhou o Oscar, né? A canção foi
aquela música, ganhadora de Oscar. Essa música é muito conhecida, né? Essa música já era muito conhecida antes até de eu conhecer o filme. Essa música eu já conhecia, sem saber que essa música era desse filme.
Gera o seu hino, achando... gera o seu hino na balada.
Mas o filme aqui foi uma grata surpresa, assim, assisti, poxa, gostei muito. A hora que eu vi a duração, sei lá, 170 minutos.
Ficou com medo.
Será? Será?
Ah, e aí assim, né, cara, deixa até aproveitando o momento que a gente tá vivendo de Covid-19, né, eu tenho a mania, cada vez mais tô vendo um filme, fico olhando IMDB, né, como é que é o nome desse ator mesmo, que outro filme que eu já vi com esse cara, com essa mulher e não sei o quê. E agora tem acontecido direto, né, o Nash viu aquela montão de atores, aí eu entrei num cara lá, ah, morreu agora, sei lá, 10 de abril. Aí eu já pensei, puta, Covid, vou lá, não deu outra, né? Faz o marido daquela que fica no hospital lá, que desmaia, sabe? Sim, é o Alan Garfield. E aí, essas semanas está acontecendo isso direto. Outro dia eu vi um com a Lucia Bozzi, é uma lá de filmes do Antonioni e tal, tá lá com quase 90 anos lá. Ah, morreu de pneumonia e tal. Aí, aí no Google, tem suspeita, Covid. Teve mais uma... A mãe do Kiefer Sutherland, que foi casada com o Donald Sutherland também, que era... acho que é Shirley... esqueci o nome dela, mas era atriz também. Também pneumonia por agora, assim. Então, a coisa tá adentrando o mundo do cinema, claro, né? Como não poderia deixar de ser. Infelizmente. Espero que esteja... tenha passado pior já disso tudo aí.
E aí, Fábio, você viu o que aí recentemente?
Eu tenho pago algumas dívidas. É aquela coisa, às vezes a gente gosta mais de rever os filmes que tu gosta do que ver coisa nova. Então eu tô meio que variando nisso.
Esse é o drama, né?
O Casamento de Maria Brown, que eu tinha visto. Eu vi o Nosferatu do Herzog, que eu também não tinha visto. O Diabolik, não tinha visto ainda. Mas o que eu quero indicar pro pessoal aqui é um filme que eu já tinha visto, eu era um moleque, eu vi de novo e eu adorei demais. E é um filme muito pouco falado, lá dos anos 70, que é o Robin Marion, que comentei com vocês no...
Ah, sim, esse eu não vi.
Do Richard Lester com o Sean Connery. O Sean Connery é o Robin Hood, velho, que volta das cruzadas. O Richard Harris é o rei Ricardo, ali no início do filme, ele volta já velho. A Lady Marian é a Audrey Hepburn, então os dois fazem um casal e tu percebe que eles estão muito à vontade no filme, sabe? E o que eu acho legal do filme do Lester, o Robert Shaw é o xerife de Nottingham, é que ele é melancólico, só que ele é uma homenagem muito legal, não só para os atores que estão ali, essa coisa da velhice, da nostalgia, mas pela maneira como ele vai encenar toda aquela coisa da lenda de Hollywood de uma maneira completamente desconstruída que a gente conhecia antes. Se tu pensa no filme lá do Harold Flynn, não tem nada a ver, ele é muito realista. E é muito legal porque o personagem do Shaw, que é o Sheriff Nottingham, é um personagem que também é completamente oposto de tudo que a gente já visto. É um cara que ele tem uma admiração muito grande pelo Robin Hood, enquanto que o Sean Connery é um ex-vilão, um ex-bandido ali, galhão de tradutor, que volta e também nutre uma admiração muito grande pelo xerife. E os dois depois eles acompanham o filme inteiro com essa coisa de um respeitando o outro. A Audrey Hepburn maravilhosa, muita vontade no papel. É um filme que pouca gente fala, né? Essa adaptação que a gente fala em Robin Hood. E a do Richard Lester, um dos melhores momentos da carreira dele pra mim, né? E eu tinha visto quando era moleque, 16, 17 anos, eu vou olhar de novo. E deu a vontade de olhar porque eu tava com o homem que queria ser reengatilhado pra olhar, né? Enfim, acabei não olhando ele ainda e fui matar a saudade desse aí. Caramba, que filme gostoso de ver. Que filme gostoso de ver. Fica a dica aí pro pessoal conseguir ele assistir.
Eu vou
tentar ver também.
Também vou comentar alguma coisa que eu andei vendo, mas antes, dois comentários aí que eu tava esquecendo. Isso aqui é homenagem ao Sérgio. Essa imagem aqui. Filme que o Sérgio adora, né?
Ah, sim.
8,5. E outra que
o Fábio
falou do Robert Shaw, né? Não sei porquê, mas sempre que alguém... Vou até virar minha câmera aqui um pouquinho. Quando alguém fala de Robert Shaw, eu lembro disso aqui, ó.
Não.
Sabe o que é isso, né?
É.
A entrada do personagem dele no Tubarão, né? Como é que é o nome do personagem?
Quincy, não.
Não.
Quint. É com Q.
Quint. Muito bem. Mas o que eu cito, assim, além de algumas dívidas grandes, como Nashville, O Último Tango em Paris era uma dívida grande, eu vi pela primeira vez esses dias. Revendo algumas. Ah, o Trainspotting.
Também é outra
dívida que eu faço a coisa certa, do Spike Lee também, não tinha visto. Estou falando de coisas assim que eu vi nesse último mês aí, vamos dizer. Revi esse filme daqui, ó. Que a gente
claro, tá aí. Esse aí.
Isso acho que todos fizemos.
Esse é o objeto do nosso próximo episódio.
Que filme é esse? Matem aí, que filme é esse? Dá pra matar, pô. Dá pra ver, não falando.
É Bananas. Bananas.
Bananas. Eu também, eu falei, concluiu?
Revisões, né? Algumas revisões legais, o Sétimo Selo, depois do Vendaval, tinha visto há pouco tempo.
Conta a experiência aí, Alexandre. O Sétimo Selo tu não viu sozinho, não, né?
Ah, é.
Sétimo Selo?
É pesado.
Alguém não, falou é Sétimo Selo,
não, mas pelo menos viu até o fim. Né?
Mas ela assistiu com você?
Sim.
E gostou, não?
E também revendo algumas bobagens, assim, né? Com shampoo, splash.
Ah, sim. Bobajara é bom.
Agora, vou deixar... o 9 to 5, lembra desse filme? Como Enlouquecer o Chefe, Jane Fonda.
Não vi.
Esse
eu vi há muito tempo atrás, né?
Dolly Parton, Jane Fonda e a, porra, uma artista, comediante que eu adoro. Que a Lily Tomlin tá no,
sim.
No Nashville também, né? E, bom...
Fez muito sucesso nos anos 80, né?
Se eu puder deixar duas dicas...
Com Steve
assim,
Martin, pá.
Uma é o 30 Anos Essa Noite, do... Um filme que já tinham me recomendado há muito tempo, do filme do Louis Malle, que eu vi esses dias, 30 Anos Essa Noite... Achei ótimo filme. E um filme italiano, mas não da época clássica, né? Além desse que já estão no vídeo ali, mas que é o filme do Nanni Moretti, que é um diretor interessante, tem algumas coisas interessantes. Bem mal comparando, dá para dizer que é quase um Woody Allen italiano, mas bem menos engraçado. Não é o objetivo ser engraçado, mas assim, com alguma... uma visão de vida um pouco típica do Woody Allen, né? Então tem um filme até um dos mais conhecidos dele, que é O Quarto do Filho, filme de 2001, não sei se algum de vocês viu. É um
filme que eu dominei, que se assim. Afoga, não?
Esse
sim. É
pesado, né?
Pesado também,
é um tema,
né?
Tema pesado, principalmente pra quem é pai, né?
Nossa senhora. Eu acho que eu só assisti porque eu não tinha filho ainda na época.
Mas é um filme interessante.
Eu vi pouca coisa, mas estou começando a matar minha dívida com Kiarostami. Né? Eu tinha visto 10 há muito tempo atrás. E se passa todo dentro de um táxi, né? E eu não estava preparado para aquele filme, né? Quero até revê-lo. E até então era só o único filme que eu tinha visto, mas de lá pra cá eu já vi mais dois, pouco ainda, eu acho, mas tem o Gosto de Cereja, né, que eu achei fenomenal, e agora eu vi o Close Up, e porra, que exercício é aquilo ali, hein, de linguagem, de mistura de documentário, e você acha que...
Adorei também.
Um pedaço você tá vendo documentário, e outro pedaço você tá vendo um cara fazendo um documentário, e você tá vendo ficção, e o mais interessante desse filme, para mim, foi o fato dele tá fazendo isso tudo, que parece um documentário, não é um documentário, mas na verdade é uma recriação de algo que aconteceu com as pessoas reais. Os atores, o diretor que o sujeito lá se fazia passar, aparece no filme, no final do filme. É interessantíssimo esse filme. Close Up.
Você tem que ver, se você for ver a trilogia Cocker, eu até comentei contigo, né?
Sim.
Olha eles na ordem que tu vai ter um bust na tua cabeça, muito parecido com o que teve no Close Up, em outro sentido.
Mas são filmes, essa coisa,
Onde Fica a Casa do Meu Melhor Amigo, depois tem A Vida Continua. E, não, depois tem Através das Oliveiras. A Vida Continua e depois Através das Oliveiras, ou é o contrário, agora não me lembro. É, e a vida continua e por último através das oliveiras. Se você olhar na ordem, você vai ter esse bustezinho aí na tua mente, que é muito parecido. É parecido, não é igual o close-up, mas ele também vai brincar com essa coisa da realidade, do diretor que filma, que faz o filme. Mas eu sugiro olhar na ordem, viu?
Vou fazer isso.
Teve uma caixinha do Kiarostami lançada pela Obras Primas, acho que ano passado, retrasado, 4 filmes. E aí, acho que foi ano passado, eu tenho essa caixa, num final de semana eu vi os 4, vi o Close Up, o Através das Oliveiras e o Gosto
de Cereja.
Todos ótimos filmes. O quarto filme, ele é menos, ficou um pouco, até me esqueci o nome dele agora, é aquele do cara que procura alguém para ajudar ele a se suicidar.
Não, esse é o Gosto de Cereja.
Esse não é o Gosto de Cereja.
Esse é o Gosto de Cereja.
Tô confundindo, então. É. Tô confundindo, desculpa. Tá. Esse é o Gosto de Cereja.
Esse aí eu lembro porque foram dos poucos que eu vi. Outro,
então, que eu não tô lembrando.
É.
Ah, sim, sim.
Mas esse eu achei legal, achei muito bom esse aí.
E cabe episódio,
né? Ele tá na ativa ainda? Ele faz filme ainda?
Não, faleceu. Luiz Mali, cara.
Faleceu, né?
Faleceu.
Então, se ele faleceu, ele pode ser podcastado. Essa é uma opinião particular minha. Eu acho que a gente... Não, ou se ele se aposentou, tipo o David Lynch, que já falou que não vai fazer mais filme. Tá vivo aí, mas disse que não vai fazer mais filme. Porque sempre fica naquela, né? Você vai fechar a filmografia do cara e de repente tem um filme ou outro que escapa. Por exemplo, se você fizesse do Scorsese lá atrás, e aí? Você ia fazer um do Scorsese e não ia fazer do último filme dele, do Irlandês, porra, que eu acho um excelente filme.
O que tem gente aí esperando pra fazer a filmografia do Clint Eastwood, não consegue, né?
Não, cara. Tá difícil. Olha, o Clint Eastwood no cinema e o Keith Richards na música não dá pra fazer a discografia, porque vai ser eterna, né? Chuck Norris também é outro que não dá pra fazer a filmografia do Chuck Norris, porque isso aí também é imortal.
Ele ainda faz filmes? Acho que não faz mais.
Bem mal comparando o Clint Eastwood, talvez tenha sofrido lá quando começou a dirigir lá atrás um pouco do Anselmo Duarte, assim, né? Tipo, porra, cara ator aí do...
galanzão.
Ator do
galã,
lá, galã.
Metendo a fazer filme.
Filme, porra,
fazendo filme com orangotango.
É incrível como ele acabou indo para um lado de fazer filmes e dramas completamente diferente daquilo que ele fazia quando era ator, né? Nossa, cara. Aliás, é uma bela adaptação, Tive a oportunidade de ler o livro também, que foi sobre Meninos e Lobos. Que eu mais gosto. Incrível.
O Clint fez obras-primas pra mim em todas as décadas que ele atuou. Lá no início também, já o segundo, terceiro filme dele já são obras-primas. Eu acho que cabe. Aí, ó, pressão, cabe um episódio. Cabe, né?
Não, na verdade.
O senhor,
assim,
vai ser convocado. O senhor vai ser convocado, então, pra fazer.
Essa...
O senhor vai ser convocado.
O Fábio já analisou todos os filmes do Stewart. Mas assim, a gente nunca fixou esse critério do cara ter morrido. É a questão do cortado 30 anos atrás, ou seja, seria um corte de 1990. E por isso a gente vai fazer depois o Bons Companheiros.
Goodfellas.
Fábio, mas vamos
esperar. A gente fez, por exemplo, sobre a franquia do James Bond. Clássico, imitando os filmes do Roger Moore lá em...
Eu acho que eu sei o que o Sérgio vai dizer aí.
Eu vou te perguntar, nós vamos esperar o quinto pra fazer o episódio do Indiana Jones, não?
Não, o quarto, vocês já não ficaram satisfeitos com o quarto, pô?
Eu achei que tu ia dizer pra esperar até 2025 pra fazer o Clint, só pra poder botar as pontas em Madison.
Vocês não se satisfizeram não com o quarto episódio, aquela bomba de caveira de cristal? Nossa senhora, putz grila, podia dormir sem aquela, hein? Aquela ali conseguiu ser pior do que o Tempo da Perdição, vamos combinar. Tempo da Perdição já é...
Não, vamos começar com isso aqui.
Não é bem por aí, não é bem por aí. Vai ter o quinto ou não?
Não, então ficamos com essa deixa aí, então. Isso, certo?
Tá. Agora, Fred...
Bem lembrado lá, bem lembrado, Damiani, aqui, o Clint, com 80 anos, o cara me mete dois filmes de guerra de pesado pra filmar no mesmo
juntos, ano, né?
Que era lá o Carta de Iwojima e a
Conquista da Honra, né?
2006.
E lançaram juntos, lembra? Lançaram os dois filmes.
Foi, sim, sim, sim.
E vocês aí nessa quarentena, vocês conseguem ficar alheios a séries Netflix e Amazon? Vocês não assistem séries nenhuma? Como que vocês ficam nessa...
Tem uma parada boa com passada. Séries aí, cara.
Se eu não assistir série, dá divórcio.
Então, eu assisto algumas que eu nem vou contar aqui, porque vamos assistir essa série. A gente assiste.
É.
Vamos lá. Todo mundo odeia o Chris.
É, o que eu faço é coisa, vez ou outra, voltar pro Seinfeld e ver alguns episódios de Seinfeld, que é uma coisa que eu não me canso de ver.
Mas aí você não ouve, você vai ficar assistindo essa série velha aí?
Não, eu? Não. Não. É, minha esposa é a primeira a ver o Seinfeld, cara.
Ela gosta,
cara. Adora Seinfeld.
Vou recomendar aí, tá? Ó, eu não vejo muita série, mas uma coisa de 2-3 anos eu assisti uma série que ninguém conhece por aqui, porque não é americana, mas tem a série A Ponte.
É com a policial, ela tem.
Dinamarquesa sueca. Só que a original é de lá, Dinamarca.
A original, tá, eu só vi a refilmagem.
Depois foi refilmado Estados Unidos e México. São dois policiais, um de cada
lado. Eu comecei a ver a série americana. A série americana que é como é o nome, gente?
A original sueca é muito boa.
Tem 4 temporadas. Eu vi...
A policial tem Asperger, né? Mas eu nunca vi a original.
Eu vi 3 temporadas e cansei, porque... Saiu do tema completamente. Uhum. Alguém vai lembrar aí embaixo?
Estão reclamando aí, Fred. Tempo da Perdição, minha sessão da tarde favorita. Eu amo o Tempo da Perdição.
Eu falei.
Tá vendo, Fred?
Fica só na sessão.
Você quer dar uma trollada na live, né?
Fica só na sessão da tarde. Ótima sessão da tarde. Agora, pô, não acredito que você... Vamos lá, como é que vocês ranqueiam os filmes do Indiana Jones? Olha, Caçadores da Arca Perdida é o primeiro, acho que não tem comparação. Depois, Indiana Jones é a Última Cruzada. É. Segundo, e aí depois vocês brigam entre...
É um 3-2-4.
O Tempo da Perdição é bem melhor que o quarto, pelo amor de Deus.
Sim, é bem melhor. O quarto é muito ruim, muito ruim. Eu vi no cinema essa merda.
Esse da caveira, né?
É, caveira de cristal.
Acompanha o relator.
Lamentável.
Sobre série, geralmente, o meu pensamento é o seguinte. 2 episódios de uma série que não tem fim que vale um bom filme. Então, sempre que eu posso, eu troco.
É, e eu tenho um problema com a série que é o seguinte, cara. Você começa a ver. Primeira temporada, porra, sensacional. Aqueles ganchos todos pra próxima temporada, não sei o que. Tu vai ver a segunda temporada, o negócio já... Muitas vezes já caiu de nível e tu fica, caraca, agora, o que que eu faço? Continuo assistindo esse troço? Já comecei? Uhum. E agora? Eu parei. Esse aí que você falou, que eu não lembro o nome, eu cortei no... Não assisti a última temporada. A terceira ficou muito ruim. Saiu completamente.
Tem um desafio pra vocês, fazer um episódio pra falar sobre Rin-Tin-Tin, Star Trek clássica, pra falar Land of the Lost, pra falar
Perdidos
no Espaço.
Aí. Fica o desafio em 2032, tá marcado.
Até ver tudo, né? Até ver
Magnum.
Eu vi Star Trek, cara. Eu fui nesse. Eu voltei ao passado, algum ano retrasado, acho. Comecei a ver Star Trek antiga lá.
Eu comecei também, eu vi alguns episódios.
Só que
tem muita coisa, né?
Tem muita coisa e assim, chega um momento que você começa. É que nem aquela série com o Peter Falk, que o nosso amigo Felipe Columbo gostava, né? Às vezes é um pouco parecido. Você começa a perceber o padrão. Se repete. Todo caso é praticamente igual. Acontece isso aqui, aí acontece isso aqui com ele, ele vai atrás disso aqui, vai... Quando você vê a mesma historinha com os personagens diferentes e ele resolve sempre do mesmo jeito.
Mas a maior parte, acho, desses seriados dos anos 70, 80, elas
são muito
assim,
repetitivos,
né?
É.
Patrão, o avião, patrão.
É, Ilha da Fantasia 1. É totalmente reboot ali. Cada episódio é um reboot.
Tipo Super Máquina, ele sempre tinha uma fórmula, né? De assistir o seriado do Incrível Hulk, você já sabia que ele ia se transformar duas vezes em cada episódio.
Como é que é? Trovão Azul. Puta, Trovão merda. Azul.
Águia de Fogo.
Águia de Fogo. James Quarantino. Como é que é? O Último Herói Americano. Believe it or not. I'm walking on air. Lembra dessa porra?
Sucesso no SBT.
Sucesso! Olha,
o público da live tá caindo.
Caindo, né? Então vamos cortar, vamos cortar, vamos cortar. Vamos terminar, né? Acho que já falamos bastante. E aí, vamos combinar a próxima aí. Obrigado aí pela presença dos guerreiros. Obrigado. Não sei quantas pessoas deram aí simultaneamente.
Todo mundo que... Ó, citando rapidamente aqui, João Veiga, John Cine, o Douglas, Siqueira, Renata Teófilo.
Pessoal, podia sugerir temas lá no grupo, né?
Boa. Sugeram aí temas no grupo lá do podcast. Acho que a maioria da galera aqui tá no grupo do podcast. Surgiram temas aí, temas pra live. A próxima live a gente deve fazer com o Rafael Amaral. Já entreguei aqui, a gente podia fazer um suspense, já entreguei. E a gente tem a gente pensou numa live aí pra dar uma olhadinha mais a fundo na coleção do Marcelo Cordeiro.
Bah, show de bola.
Porra, o cara tem coisas ali, malandro. Ele tem, acho que, os primeiros DVDs da Versátil de 99, quando ainda era Jornal do Vídeo. Então, o cara tem umas paradas assim, tudo intacto, bonitinho. Ele guarda com o plásticozinho. Fala.
Ele é mais novo que a gente, né? Eu acho que ele começou a colecionar DVD com 2 anos de idade.
Ó, já tá surgindo sugestões ali. Ó.
É, eu acho. Acho que ele não apareceu na live, não. Mas tem ali, ó, episódio sobre musicais. Não dica de episódio, galera. É, dica de live. Episódio também Marcos pode mandar. Mas...
Adoro musicais.
E vocês falam pouco. Bem, aí, é verdade.
Já vou me despedir aqui do pessoal. Ó, Sérgio, que tá aqui do meu lado.
Valeu, Alexandre. Ops, falei pro lado errado.
Fred
aqui.
Tá um pouquinho para lá.
Valeu. Valeu, Fábio.
Tá lá na ponta.
Não.
Valeu, gente.
Valeu, Sérgio. Valeu, Fábio.
Valeu, foi ótimo, hein?
Valeu.
Tem que olhar pro lado, Sérgio.
Tem que olhar pro lado, olhar pra um, olhar pro outro. Isso.
Tem que dizer pra quem você tá olhando, olhar pra um, olhar pro outro, mano.
Olhar pros três aqui, ó.
Isso, agora sim. Eu tô olhando pros dois aqui e pro Fábio. Valeu, Fábio. Obrigado aí pela tua presença, cara.
Show de bola.
Vamos convidar você de novo e você vai fazer mais episódios com a gente, beleza? Então é isso, galera. Vamos passar um clipezinho final aí, promovendo o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Abraço!